Pausa para o café.
Olá, estamos começando agora mais um Pausa para o Café. Nosso papo deste episódio é com o escritor e jornalista paraense, o Júlio Miragaia, e vive aqui em Macapá. Fica aí, né, Júlio? Indo para o Pará, vindo para Macapá, tá aí nessa fronteira. A gente sabe que a gente compartilha também muita cultura e é sempre bom estar explorando aí todos esses lugares, né? E eu vi que você lançou um livro novo, né, o Cocadas ao Sol, bem recente, né? Quando mais ou menos que você lançou? Fala um pouquinho sobre esse novo livro, sobre a história dele. Conta pra gente.
Oi, Núbia. Olá para os ouvintes aí do podcast. Agora eu tô com 37 anos, né? Eu fiz aniversário em 90. A gente lançou em julho o livro, Cocadas ao Sol. E a gente fez o lançamento do e-book em outubro. Cocadas ao Sol é meu segundo livro publicado. O primeiro foi... Se chama O Estrangeiro de Pedras e Ventos. A gente publicou em 2014 ele, uma editora do Rio de Janeiro, mas lançou ele em Belém. Eu morava em Belém. E assim, tenho o estilo mesmo, realmente, entre Belém e Macapá. A família da minha mãe é de Belém, a família do meu pai é aqui de Macapá. Então, longo da vida, né? Passei várias etapas oscilando entre as duas cidades. Mas é isso que eu te dizia sobre o livro. Por causa do seu segundo livro, de poemas, de contos também. A gente pode classificar também de crônicas poéticas, de contos poéticos, pode ser mais ou menos assim. O primeiro livro também era de poemas e tinha um pouquinho de prosa, assim, tem um pouco mais, mas esses são textos literários, né? São textos que se utilizam, né, da poesia, do conto, da crônica, para... Na minha caminhada na literatura, tá usando para conversar sobre o cotidiano. Lógico que tem muita coisa no livro, tem muitas perspectivas no livro. Ele fala sobre o cotidiano, mas também fala do que tem dentro da gente, do que a gente sente, né? E do que a gente sente sobre o cotidiano também.
Agora sim, falando sobre Cocadas ao Sol, eu analisei, né, que muita coisa você vivenciou aqui mesmo, né, em Macapá, andando aqui pelas ruas. Conta um pouquinho de como foi essa apreensão, até dentro mesmo do seu trabalho, né, da sua profissão, em momentos que você estava ali exercendo jornalismo, você acabou se deparando com situações em que você teve uma reflexão, né, e aí você trouxe também para o seu livro. Fala aí um pouco desse aspecto, né, mais social que você aborda dentro do livro e dos poemas.
Então, o título do livro, né, o poema-título dele, uma boa parte do conteúdo dele busca justamente fazer essa reflexão sobre questões sociais. A partir justamente disso, eu sou jornalista, está muito na rua, conversa muito com as pessoas, a gente vê muita coisa na nossa profissão, né? E por que não... E o jornalismo, às vezes, ele não é suficiente para a gente contar, para a gente dar visibilidade que a gente gostaria de contar. E Cocadas ao Sol, por exemplo, esse poema é a história de dois meninos de rua que estão vendendo... Eu tive realmente uma experiência assim de estar saindo do trabalho aqui na Zona Norte. Na época, eu trabalhava ali perto da BR-56, num órgão público, numa assessoria de comunicação. E entraram duas crianças de rua lá, vendendo cocada, muito sujos os dois, e com uma aparência muito assustada. Os funcionários lá se juntaram, compraram a cocada dos meninos, e eles foram embora da forma que entraram ali naquela repartição. Então, vamos contar essas histórias também, né? Vamos contar a história dessas pessoas que estão invisíveis aí na cidade. E por que não usar literatura? Por que não usar poesia, né, para contar a história dos meninos vendendo cocadas ao sol ao meio-dia da raiva, da fome deles? Contar a história tem um outro conto também no livro que fala a história de um menino de área de ponte que passa o ano todo. A gente está chegando na época de Natal agora, e é uma história de Natal, a história de um menino que está vendendo bala dentro dos ônibus e que junta dinheiro para tentar viajar para Belém no fim do ano. É o grande sonho do garoto. E acontece alguma coisa lá que nós não vamos dar spoiler sobre a história, porque as pessoas não entendem no livro. Mas falar dos dramas sociais que nós vivemos. Gosto de capturar muito essas histórias, o que é que tem aqui. E e fala de outras coisas também emocionais que a gente tenta contar.
Eu queria que tu falasse um pouquinho assim dessa coisa de trazer para o e-book, né? É, você falou que lançou uns outros livros antes, em 2014, né? Você tem outros lançamentos. A experiência do e-book, ela é uma experiência nova? Como é essa questão do mercado hoje para o escritor?
Eu acho muito interessante, porque permite que mais pessoas te leiam, né? Pessoas não têm... Às vezes o livro físico está na livraria. Hoje, infelizmente, nós vivemos num país que não estimula a formação de leitores, né? Nós saímos de uma pandemia agora e tem um problema das gerações que estão dentro da escola, essa juventude que está com dificuldade de aprender, de ler, de escrever. Eu sou pai também, eu vejo em casa que nós temos algumas dificuldades e o país como um todo ele não estimula, não tem um histórico. E tem pessoas que leem e tudo, e que a internet ela pode ser um espaço que vai permitir que seja mais lido. Hoje, nos blogs, em várias plataformas virtuais, é possível pensar e consumir literatura, né, que não é mais só no livro físico, né, é através dessas outras plataformas. Então, eu acho muito interessante, é uma alternativa para os novos escritores como eu, como tantos outros amigos que se esforçam em publicar, do e-book ser uma forma, inclusive, menos dispendiosa do que o livro físico, que, na minha avaliação, continua sendo importante, continua sendo imprescindível. É uma forma que a gente precisa se apropriar.
Eu vi que tu puxaste esse assunto, né, da dificuldade de acesso ao livro, que é uma que realmente é muito difícil aqui para a gente, não, no Brasil, aqui no Amapá, também que a gente sabe que o livro ele chega caro, se você pede um livro de fora, você tenta comprar um livro aqui, às vezes você não consegue acessar assim, né, por um preço que às vezes tem pessoas que não conseguem tirar aquele valor da renda para comprar o livro, né? E aí isso me fez lembrar do importante tema, né, que é a questão da taxação dos livros, que agora durante o ano, né, foi discutido. Como é que você vê assim tudo isso, tanto para quem quer adquirir, porque a pessoa às vezes ela quer comprar, né, mas às vezes ela não tem condição de acesso mesmo.
Pessoas não têm condição de acesso e aí num cenário de dificuldade o governo, a classe política que deveria estar buscando formas de facilitar as coisas estão dificultando, por exemplo, esse processo da taxação das produções gráficas, dos livros, de revistas. Isso causa uma limitação, uma restrição, uma elitização da leitura ainda maior, uma elitização da possibilidade de publicação, né? Nós estamos num estado também, no Amapá, em que tem grandes escritores, nós temos pessoas fantásticas na literatura, tem novos talentos surgindo, tem pessoas maravilhosas na minha idade, pessoas mais jovens do que eu, que querem publicar, mas vão esbarrar numa série de entraves burocráticos, né, que dificultam mesmo a vida da gente. Assim. Então, eu acredito que é preciso nadar contra isso, é preciso questionar, é preciso se mobilizar, é preciso ver formas de cada vez mais essas medidas que prejudicam, né, a literatura, a produção literária, a publicação e o estímulo à leitura, elas sejam combatidas. Como nós vamos fazer isso? Nós precisamos nos encontrar, nós escritores, nós artistas, quem produz audiovisual, quem produz arte, quem produz cultura, quem educa, né, nas escolas e que precisa estimular a formação de leitores. Essas pessoas, elas precisam se encontrar mais, precisam buscar formas de que os governos tenham compromisso, os governos tenham um compromisso com a cultura, tenham um compromisso com a literatura e com a formação, com a produção de conhecimento na sociedade.
E falando justamente sobre isso, eu acho que tem que destacar também, né, Júlio, que muitas pessoas veem o escritor, o cantor, né, o instrumentista, veem o lado artístico, mas muitas vezes não para pensar que aquilo é um trabalho, né? E que se gastou, e que para se produzir não foi fácil, e que aquele é o trabalho, esse é o seu trabalho, né? Ao mesmo tempo em que você produz arte tão bela para as pessoas acompanharem, você também vive disso, né? É o seu trabalho, e você precisa também desse incentivo.
boa parte das pessoas não entendem, às vezes, que imagina ele estar imaginando um país que não se lê. O músico, ele já realmente é isso. O músico, o artista plástico, que já é uma linguagem artística que eu percebo que as pessoas consomem muito mais assim do que a literatura, já tem essa dificuldade de achar que ah, é só um quebra-galho, o cara está tocando o violão dele ali, ok, não precisa ganhar tanto dinheiro. É muito, a gente está, nós da literatura estamos muito mais abaixo, infelizmente, desse olhar de senso comum sobre a importância da profissionalização de escritores, de poetas, de cronistas, né, de contistas, de contadores de história. Não estamos muito... eu acredito assim que talvez não tenha nenhum dado, nenhum estudo assim, mas pelo que eu conheço aqui, no, por exemplo, aqui no Amapá, talvez nós tenhamos algo muito próximo a zero de escritores profissionais aqui. Pessoas que vivem da literatura, precisa ser jornalista, precisa ser engenheiro, ser outra coisa para que tu possa compatibilizar com a tua atividade. O ideal seria ter possibilidade de tu te dedicar mais a isso, né? Ter mais editais, por exemplo, que estimulem.
Agora, Júlio, para deixar assim um pouco mais leve, né? A gente tem uma discussão que eu acho que é muito importante, até mesmo para fazer com quem está ouvindo a gente, para pensar mais sobre isso, né? Todas essas questões que envolvem a literatura, a publicação, a vida do escritor. Mas agora, bora deixar mais leve, assim, fala para a gente como é que está sendo essa recepção, como é que você vê poder estar publicando, esse carinho das pessoas, eu sei que eles procuram, eles mandam mensagem, como é que está sendo essa relação, assim?
Tem sido muito boa, assim, o livro tem uma... Aqui, do ponto de vista estadual, regional, a gente tem uma boa receptividade, tem uma boa visibilidade da obra, né? O importante é a gente tentar fazer essa via de mão dupla na literatura, fazer que as pessoas leiam e sejam lidas, que as pessoas opinem, porque é assim que a gente vai construir o conhecimento, a gente constrói, a gente renova, a gente fortalece, a gente inova a nossa língua, o nosso idioma com pluralidade, né? Pluralidade ela é fundamental para essa democracia poética e literária, para que as pessoas possam... Pois é, tem vários objetivos entre elas, da gente emocionar, da gente fazer com que vários assuntos sejam refletidos. Então, o importante é fazer isso, é fazer isso ser visto e comunicar.
Muito legal, Júlio, muito boa essa sua colocação, eu assino embaixo. E assim, eu agradeço muito por você ter participado conosco, todo mundo está em casa, está conhecendo um pouquinho, não só da sua obra nova, Cocadas ao Sol, não só da sua história como poeta, como escritor, mas também sabendo também um pouco como é o dia a dia do escritor, como é o dia a dia de alguém que tenta publicar hoje no Brasil. Então, eu te agradeço muito por participar do nosso podcast, por estar aqui conosco.
Eu que agradeço imensamente, espero que a gente possa ter novos encontros aí para falar mais sobre literatura, sobre poesia, sobre tudo que a gente pensa sobre literatura. Muito obrigado pelo espaço.
Obrigada, Júlio. Até a próxima, até a gente conseguir se encontrar por aí ou conversar pela internet também. De repente, até estar fazendo aí um trabalho de novo. Quando você publicar seu novo livro, a gente está por aqui também. Até o próximo episódio do Pausa para o Café.
Pausa para o Café.